Estamos então em tempo de informação com o António Feliciano. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Notícia Rádio Hertz. Tribunal absolveu arguído. Despiste que vitimou dois jovens em Valdonas não resultou de perseguição. Um exclusivo da Hertz, cerca de 30 de médicos protestam nos hospitais de Tomar e Abrantes por alegados ordenados em atraso. Hoje, à reunião extraordinária da Câmara de Tomar, será proposto o orçamento de 37 milhões de euros. Teremos ainda a nota do dia, hoje com José Rogério.
Quanto às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para hoje, céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado da região norte até ao meio da tarde, períodos de chuva fraca nas regiões norte e centro, em especial no litoral, ainda vento em geral fraco, superando moderado no litoral e terras altas. Subida da temperatura, máximas de 13 graus para a Guarda, 19 para Lisboa, 20 para Coimbra e Castelo Branco, 21 para o Porto e Faro, 22 para Leiria, Tomar e Santarém e 23 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Começamos com uma notícia Rádio Hertz. O Tribunal de Santarém considerou nesta quinta-feira que o despiste que tirou a vida a Cristiano Lopes e Carlos Andrade, em setembro de 2011, não resultou de perseguição de terceiros. O único arguído foi então absolvido dos crimes de condução perigosa e ainda de omissão de auxílio. O também cidadão tomarense, que estava no banco dos réus, foi condenado, ainda assim, ao pagamento de 300 euros por contra-ordenação grave e, para além disso, fica inibido de conduzir durante 3 meses, para além de ter que assumir as custas do processo. Recorde-se que o trágico acidente aconteceu há 4 anos, à entrada de Valdonas, sentido Serra Tomar, altura em que o veículo onde seguiam os dois jovens se despistou e embateu com violência no muro de uma propriedade situada na curva em causa. Refira-se que no automóvel seguia outra pessoa, na altura transportada para o hospital, face aos graves ferimentos que sofreu. Cristiano Lopes residia na Linha Cera e destacava-se pelo trabalho desenvolvido ao serviço da ACR local. Carlos Andrade, por sua vez, morava em Tomar e era guitarrista na banda Hands of Guilt. Exclusivo Rádio Hertz. Cerca de 30 de médicos estão em vias de rejeitar prestar serviço nas urgências dos hospitais de Tomar e Abrantes, por alegadamente terem salários em atraso. Por aquilo que a nossa redação apurou, os profissionais em causa estão dispostos a não comparecer ao serviço na transição do dia 31 de outubro para 1 de novembro, ou seja, a partir da meia-noite, o que causaria enormes transtornos nas urgências. Outro cenário que se coloca, admita-nos, nossa fonte, é de que este protesto decorra de segunda para terça-feira próximas para não comprometer o atendimento durante o fim de semana. Importa sublinhar, antes de mais, que os médicos que pertencem aos quadros não têm vencimentos em atraso, por isso estão em causa os profissionais contratados por empresas que prestam este tipo de apoio. Ainda assim, sublinhou a nossa fonte, o protesto iria fazer com que a urgência ficasse em ruptura, com as agravantes que daí poderiam surgir na prestação de cuidados aos cidadãos que necessitarem. Ainda segundo aquilo que a Hertz apurou, a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo foi avisada por mail desta ação de protesto e tem, nessa medida, até ao final desta sexta-feira, ou no mínimo, garantir que paga até segunda para evitar este confronto. Quanto aos ordenados em atraso, estão em causa 2 mais 2. Ou seja, é normal para estes profissionais que o salário seja liquidado com 2 meses de atraso. A dita anormalidade aqui é que em cima desses 2 já estão outros 2, ou seja, 4. Refira-se que o protesto não se estende aos médicos do Hospital de Torres Novas, uma vez que o contrato para aquela unidade é diferente. A Hertz já direcionou um pedido de esclarecimentos para a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, pelo que a todo momento contamos receber uma resposta sobre aquilo que está a acontecer nos hospitais de Abrantes e de Tomar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Partido Socialista e Coligação Democrática Unitária vão propor nesta sexta-feira um orçamento a rondar os 37 milhões de euros para 2016, inferior em cerca de 3 milhões ao que acontece neste ano e em 7 milhões e 700 mil euros quando se fala em 2014. Este será o valor avançado por ocasião da reunião extraordinária que terá lugar então nesta sexta-feira no Salão Nobre dos Passos do Conselho a partir das 17 horas. No que diz respeito ao plano e orçamento dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar, será proposta uma verba de 7 milhões e quase 200 mil euros. Refira-se que, apesar da mais do que previsível aprovação em sede de Executivo Camarário, os documentos em causa ainda terão que merecer a concordância da Assembleia Municipal. Numa nota de imprensa enviada para a redação da ERT, a Câmara de Tomar refere que, em 2 anos, foram pagos 6,7 milhões de euros da dívida do município. O texto sublinha que a redução da dívida tem sido uma das preocupações plasmada no orçamento para o próximo ano. Foi então sublinhado que em apenas 2 anos de mandato, a Câmara de Tomar conseguiu pagar mais de 6,7 milhões de euros, considerando 1,5 milhão de faturas que estavam por classificar e mais 1 milhão destinado ao financiamento do Fundo de Apoio Municipal, a que a autarquia foi obrigada por imposição governamental, ou seja, 280 mil euros por mês, detalha o comunicado. O texto reforça que a intenção da Edilidade, e claramente referido no documento, procurar encontrar em 2016 soluções técnicas que resolvam em definitivo o peso asfixiante que as dívidas de curto prazo relacionadas com o Parque T, com a dívida da ADSE e do Pavilhão Municipal, obrigatórias de constarem nos orçamentos por não terem acordo de pagamentos, empolando os mesmos e conduzindo à existência de prazos médios de pagamento elevados, face aos cerca de 9 milhões de euros de dívida de curto prazo que não é possível pagar no decurso de uma gestão corrente anual do município.
Rádio Web, informação.
O Convento de Cristo em Tomar está a ser palco para a realização do colóquio Arquitetura e Ornamento, Fixação e Mobilidade. Registo para a presença neste evento de vários oradores numa partilha de experiência e ideias. A ERT esteve em reportagem no monumento e recolheu a intervenção de algumas das individualidades que estiveram na sessão de boas-vindas. Por exemplo, Andréa Galvão, responsável pelo convento, explicou aquilo que está em causa com este conjunto de organizações.
Um percurso que se iniciou há um ano, com, há cerca de um ano, foi no dia 13 de novembro, estive a ver no outro dia, com a assinatura do protocolo, precisamente com a Universidade de Coimbra e com o Centro de Estudos, e pronto, isto é a prova de facto dos protocolos. Há muitos que se fazem para ficarem no papel, mas neste caso, de facto, com a Universidade de Coimbra, tem havido aqui um entrosamento e um trabalho com os estudantes e com todos os professores envolvidos, que tenho muito grato. Portanto, isso é um facto de um dia para mim bastante, muito grato, nesta continuidade, de facto, daquilo que este movimento pretende assumir como uma plataforma de conhecimento para o desenvolvimento, e isso só é possível com uma colaboração estreita com as instituições de ensino, com a investigação, que nos trazem, efetivamente, ou que nos podem sempre trazer inovação e desenvolvimento. É nesse sentido que estamos, de facto, a trabalhar. Estamos a trabalhar, segunda-feira iremos assinar, passa a propaganda, iremos assinar também um protocolo com o Estado do Interior, também no sentido em que é muito importante que o Convento de Cristo solidifique e se ligue a nível da própria região, sempre às instituições de ensino de topo e de ligação. Nesse sentido também está aqui presente a doutora Teresa Desterro, que representa o Presidente do Comitê de Tomar, com quem também, evidentemente, temos de facto um plano de atividades e de colaboração também muito estreita.
Rui Serrano, vice-presidente da Câmara de Tomar, disse que é importante colocar o convento no centro da reflexão, sublinhando que, assim sendo, está dado o pontapé de saída para uma visão mais esclarecedora sobre o tema.
Colocar o convento no centro da reflexão parece-nos muito importante, e destacar que o Centro de Estudos, ao levar a cabo esta iniciativa de arquitetura e ornamento em Tomar, fixação e mobilidade, que é o tema, traz-nos uma abertura para um conjunto de ciclos de colóquios que vai permitir termos uma visão que espero que seja uma visão esclarecedora da complexidade que este monumento acolhe e encerra. Neste local gostaria também de deixar uma palavra especial para a questão do espaço em que estamos e do momento em que existe uma necessidade do entendimento da complexidade do que é a questão do ordenamento arquitetónico, da sua importância para compreendermos o que é o futuro, e julgo que neste local onde nos encontramos neste momento é sem dúvida um exemplo máximo para termos essa abordagem. Existem muitos sítios em Portugal, mas se calhar o que encerra a maior complexidade em termos deste tema é mesmo o Convento de Cristo.
Tal como a Hertz avançou em primeira mão, Tomar vai perder mais uma agência bancária. Desta feita está em marcha o encerramento do balcão do novo banco, antigo BES, que está situado na Avenida General Norton de Matos, junto à Marisqueira. Por aquilo que a nossa redação apurou, o fecho está marcado para 27 de novembro, sendo que todos os serviços ficarão centralizados na agência que está também na mesma avenida, mas em frente à área do mercado municipal. A esta altura não é possível apurar se este fecho irá traduzir-se na perda de postos de trabalho. Num curto espaço de tempo, Tomar perde um número considerável de serviços, com especial incidência para o setor bancário.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma descoberta macabra. Dois irmãos andavam a apanhar espargos ao início da tarde da última segunda-feira quando se depararam com um corpo já em avançado estado de decomposição. Esta descoberta aconteceu no Moinho da Venda, em Santa Justa, concelho de Corus, e está a despertar a atenção da comunidade local, ainda para mais quando não foi possível identificar sequer se era homem ou mulher. A Guarda Nacional Republicana esteve no local, mas entregou o caso à Polícia Judiciária, que esteve à procura de elementos que possam explicar o que aconteceu. O cadáver foi transportado para os serviços de medicina legal para a realização de autópsia. O Conselho de Constância é apontado, de entre diversos estudos realizados por entidades independentes, como um dos melhores municípios para residir. Foi este o ponto de partida para a entrevista a Júlia Amorim, presidente da Câmara Municipal de Vila Poema, que esteve na Hertz nesta quarta-feira no especial Informação, à altura em que fez um balanço daquilo que tem sido este ano de 2015. A autarca, que também abordou o futuro do Conselho, explicou os motivos pelos quais Constância está no topo daqueles que oferecem melhores condições de vida.
Claro que Constância é um concelho onde é bom viver e onde há muitas razões para fixar a residência. Eu mesma, portanto, sou testemunho disso, resido há muitos anos em Constância e eu creio que essa pergunta vem um pouco na linha das dificuldades que as autarquias em geral têm e o nosso município em particular, por ser um município de pequena dimensão, e pelo facto também de ter, de Constância ter nos últimos anos, nos últimos mandatos, ter sofrido um incremento ao nível da população, quer da fixação, quer da captação de novos residentes, por via da própria qualidade de vida e pela própria acessibilidade. Apesar, e ainda mais por causa destas questões financeiras e em termos da economia doméstica que afetam as famílias, eu penso que há razões que continuam a ser bastante fortes para fixar a residência ou para manter a residência em Constância. Não tanto por obra visível em termos de, portanto, daquilo que de novo se pode fazer, mas efetivamente porque, apesar das dificuldades, a prioridade tem sido manter as ofertas, quer ao nível da educação, ofertas culturais, ofertas na área do desporto, continuar a oferecer áreas de qualidade dentro daquilo que nos é possível enquanto a nossa intervenção autárquica e portanto o feedback que eu tenho, quer dos encarregados de educação, que residem em Constância, quer mesmo até de famílias dos concelhos limítrofes que não têm residência em Constância, mas que, de facto, nos mostra que Constância tem uma educação, eu digo, sem qualquer... portanto, não é falta de humildade, mas de excelência.
Será no dia 2 de novembro que a União do Tomar poderá assinalar uma marca histórica. O Clube Nabantino está à beira de completar um ano sem derrotas em casa, em jogos a contar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Pelo meio, desde o Desaire diante do Coruxense, registo para 9 vitórias e 4 empates, sublinhados com 34 golos marcados e apenas 9 sofridos. Para que a União do Tomar chegue a esta marca, ainda terá que se aguentar mais um jogo na condição de visitado. Esse duelo irá acontecer a 1 de novembro, neste domingo, precisamente na véspera do potencial feito histórico. Pela frente estará tão somente o Centro Desportivo de Fátima, considerado como o grande candidato ao título da primeira divisão distrital. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, refere que não é muito dado as estatísticas, ao mesmo tempo que elogia o Fátima.
Eu nem tinha essa estatística. Normalmente não sou muito a olhar para as estatísticas. Eu olho jogo a jogo. E é aquilo que eu tento dizer aos jogadores, não estar a fazer previsões ou estar a fazer contas que aquilo que já passou do bom é feito é sempre positivo. Agora, sabemos que é um adversário muito difícil, talvez o melhor adversário, a equipa mais forte deste campeonato, a equipa mais bem recheada, muito bem orientada, com um treinador que conhece muito bem todos os jogadores da formação da União e os jogadores que fazem parte desta equipa. É uma equipa que nós conhecemos de alguma maneira também, mas não temos o conhecimento, se calhar, tão grande da equipa deles como eles têm da nossa, e nem temos as armas que eles têm para contrariar aquilo que possam ter as nossas armas. Agora, vamos é tentar, com humildade, dignificar a camisola da União de Mar, sabendo que não são armas iguais, e normalmente na guerra, quem não leva armas iguais está sempre em desvantagem, mas não quer dizer que perca essa luta. Vamos incutir nos jogadores um espírito grande de entrega, humildade, respeito pelo adversário e tentar fazer o melhor possível e que a sorte nos acompanhe num jogo que é extremamente difícil, mas que também não é um jogo decisivo para nós, porque decisivos são os jogos que efetivamente nós disputamos com equipas da nossa igual e portanto que disputam resultados ao campeonato connosco. Agora o Fátima claramente é uma equipa para outro nível e portanto vamos é tentar fazer o melhor possível, sabendo que eles vão ter que soar também para nos ganhar e vão ter que também fazer pela vida, porque nós vamos dificultar ao máximo a tarefa deles.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Decorreu na passada semana, no Instituto Politécnico de Tomar, um interessante seminário alusivo ao tema da gestão intercultural dos recursos humanos. De facto, durante esta iniciativa, foram apresentadas as experiências desenvolvidas em vários países do mundo, quer por cidadãos, quer por empresas nacionais, tanto de forma unilateral como através de parcerias com outras entidades. Na realidade, ao longo do seminário foram analisadas e discutidas algumas estratégias adotadas por empresas nacionais na República do Congo, na Roménia, nos Estados Unidos e no Brasil, e também implementadas por cidadãos portugueses no Catar, no Japão e em Espanha. Além de pretenderem alcançar os melhores níveis de produtividade e de rentabilidade, as empresas e os cidadãos manifestam também preocupações humanas, éticas, sociais e culturais de integração nas comunidades dos países de acolhimento. E para isso precisam de conhecer a história, a cultura, a economia, a língua e a sociedade dos países onde estão implantados. Depois, como estamos num mundo globalizado e interdependente, as questões da intercultura e do multiculturalismo são cada vez mais importantes, de modo a permitirem uma convivência pacífica e partilhada entre os povos dos diferentes continentes. Mas, por outro lado, apesar de ter sido amplamente divulgado na comunicação social local, a adesão dos tomarenses a este seminário foi praticamente nula, tanto da parte dos cidadãos a título individual, como da parte dos que trabalham em instituições relacionadas com o tema, como autarcas, políticos, gestores, economistas, psicólogos, assistentes sociais, entre outros. No fundo, já sabemos que os navantinos só aderem em massa às festas e aos espetáculos mediáticos e, por isso, à abordagem dos problemas da intercultura, da multiculturalidade, da gestão das relações humanas e dos fenómenos migratórios, não interessaram praticamente a ninguém. Assim sendo, por este andar, não conseguimos antecipar como irá decorrer, no futuro próximo, o processo de acolhimento e inclusão dos sucessivos contingentes de imigrantes e de refugiados, quer no tecido social do país, quer especialmente na sociedade tomarense.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E com a nota do dia fechamos esta edição, vamos voltar às 15 horas.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.